Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar a doutora Érica, tia Cida, Denner, servidores desta casa, e a todo o público que se faz presente nesta noite, nesta sessão que hoje é a última, né, deste primeiro período legislativo e que entramos no primeiro semestre, né, e que entramos no recesso. Então, queremos pedir a proteção, a bênção de Deus nesse nosso trabalho, que possamos ser felizes na condução dos nossos trabalhos. Eu solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira que faça a conferência de quórum.
Boa noite a todos. Nós estamos em 3 vereadores presentes, senhor presidente.
Estando em 12 vereadores presentes, em quórum 13 vereadores presentes, eu declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata anterior.
Atendendo o pedido de dispensa do vereador de leitura da ata da sessão anterior requerido pelo vereador Valdemar, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. E solicito ao vereador Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 24ª Sessão Plenária Ordinária da 1ª Sessão Legislativa do 1º Período Legislativo da 9ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 17 de julho de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueiras de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, Centro, para deliberar o seguinte... Expediente. Leitura das preposições recebida. Ofício de número 947/2017, de 29 de julho de 2017, do senhor desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assunto: resposta das indicações aprovada na Câmara 174/2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente e respondo-me às solicitações contidas no ofício acima, espigrafo e lavra de Vossa Excelência, informo que esta presidência encaminhou o ofício de número 948/2017, cópia em anexo, endereço à Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso, solicitando especial atenção aos objeto da indicação número 174/2017 dessa Casa de Lei. Atenciosamente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Convite do Lions Clube de Juína para a cerimônia da posse da nova diretoria do Lions Clube de Juína para o ano 2017 e 2018. Neste momento em que a Associação Internacional do Lions Club está comemorando 100 anos de serviço no mundo do Lions Club de Juína, completa 32 anos de serviço prestado à sociedade juinense. Vimos muito respeitosamente convidá-los a participar da cerimônia de posse da diretoria do Lions Club de Juína para o ano leonístico 2017 e 2018. Nossa reunião festiva será no dia 19 de julho de 2017, às 20 horas, na sede do Lions Clube de Juína, cito a Milton Lelo, módulo 2, em Juína. Contamos com vossas valorosas presenças, certos de contamos com a justa atenção Aguardamos vosso parecer. Juína, 30 de junho de 2017. Roberto Pedro Gomes, presidente do Lions Clube de Juína. Leitura das preposições. Projeto de lei de número 58/2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro Palmiteira, que passa a chamar-se de Praça Lions Clube. Projeto de lei número 59/2017. Autor, mesa diretora. Institui no município de Juína o Dia Municipal dos Servidores Leonístico, dos Serviços Leonísticos, desculpe. Projeto de resolução número 2/2017. Autor, presidente da mesa, Sandro Cândido da Silva. Altera a redação do artigo 29 da resolução número 3/2016, de 8 de novembro de 2016, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Juína e as atribuições da Corregedoria Legislativa, criação e regulamentação da Comissão de Ética. Indicação de número 204/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 205/2017, autor vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação de número 206/2017, autor vereador Aélcio Moreira de Oliveira. Indicação 207/2017, autor vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação de número, inscrição, desculpa, grande expediente. Inscrição de número 23, do vereador Antônio José da Silva, assunto, prestar conta resumida das ações parlamentar do primeiro semestre de 2017.
Vereador Tonhão, Antônio José da Silva, nosso popular Tonhão, em conformidade com o artigo 132, inciso, parágrafo 1º, inciso 9º do regimento interno dessa Câmara, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto requerido.
Eu queria pedir para falar aqui na mesa.
Pedido concedido, vereador.
Em primeiro lugar, boa noite. Quero aqui cumprimentar o presidente Sandro, já no mesmo momento agradecer, presidente, por esses 6 meses que passamos juntos nessa casa, cumprimentar cada companheiro vereador, porque é muito rápido, 10 minutos, que Deus abençoe vocês, aprendi aqui muito com vocês nesses 6 meses, agradecer também a tia Cida, que é nossa companheira dentro dessa Câmara, parceira, nos ajudou muito, assessoria jurídica, Érica. Em seu nome, eu quero cumprimentar todo o servidor da Câmara Municipal de Juína, ao qual tem nos ajudado a prestar um trabalho à sociedade juinense. E dizer isso, presidente, eu estou feliz que, quando vim para cá, algumas pessoas dizem: Tonhão, o sistema vai engolir você. Eu falei: pode até engolir, mas eu trabalho dia e noite para que o sistema não engula nós. A gente sabe que a política hoje, senhor presidente, passa por um momento difícil, mas a nossa luta nessa casa, que eu tenho visto, é de pessoa, de nós, trabalhar para a sociedade juinense. Eu quero falar um pouquinho sobre a ecoterapia. Mostra só um vídeo lá, um videozinho rápido, que um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa do deputado Zeca Viana, que foi essa semana passada apresentado, E o número é 591. Um do projeto é 591/2015. Esse é um projeto da ecoterapia que tem 15 anos que a gente vem lutando dia e noite para que isso seja regularizado. Já somos conhecidos pelo Conselho de Medicina e eu só quero que ele mostre um videozinho rápido. Não está rodando o vídeo? Não vai rodar o vídeo, mas tudo bem. Deixa eu falar rápido. Aí, esse projeto é o seguinte, a gente colocou mais um vídeo, não quer rodar. Pessoas e pessoas naquele projeto de ecoterapia que não andava, está andando com AVC, pessoas com problema de autismo, que vocês depois vão ver mais para frente nos vídeos, muito bem representado pela ecoterapia. E aí foi passado na Assembleia Legislativa, a qual eu quero pedir apoio dos companheiros vereadores, que nos ajude a cobrar dos seus deputados estaduais, porque essa lei, o deputado Oscar Bezerra até, a CCJ julgou que era inconstitucional, porque ia fazer, colocar despesa para o governador do estado. Mas, na reunião que tivemos com o governo, na segunda-feira, no dia 3, o chefe do governo garantiu para a gente que ia fazer uma ata de adesão para que colocasse a ecoterapia no hall do SUS, no nosso município. Só que nós precisamos, senhores, que isso seja regulamentado, porque é muito simples. Uma pessoa, para quem anda, é bom, mas tinha um vídeo aí que não deu para rodar, que esse cara não tinha pai nem mãe. Eu busquei ele durante 8 meses na casa dele, até ele andar. Uma mulher que teve um AVC, ficou na cadeira de roda, ela hoje está andando, está rodando o braço para cima e para baixo na ecoterapia. Qual que é o sonho meu e de vocês aqui? É levar qualidade de vida. Então, se nós cobrarmos no nosso poder público, eles vão conseguir fazer isso. E aí, vamos passar aqui, quero falar um pouquinho da ozonoterapia aqui. Isso foi na Assembleia Legislativa, né? Foi esse discurso que a gente fez. Aqui também, já outro aqui, foi aqui em Juína, que vocês participaram da audiência pública em Juína. E essa audiência daqui, aí foi uma apresentação que eu levei o projeto para Juruena, ali é o presidente da Câmara, e o outro é o secretário de Saúde. Lá em cima, a secretária de Saúde e o vereador Lindomar JS, ao qual vai implantar esse projeto lá. Pode passar. Aí, é um sonho meu que Juína tenha esse é o departamento de água de Coniza. Falemos para ele sobre ozonoterapia, qual Paris trata toda a sua água com ozônio. É um sonho, tudo bem, mas eu acho que antes de eu morrer eu vou ver essa água de Juína tratada com ozônio, para tirar o cloro, o fru e o sulfato de alumínio dessa água. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês, que eu sei que vocês têm coragem e vontade de trabalhar, ainda antes de nós sair dessa casa, nós vamos ver alguma coisa funcionando. Aí é Coniza, onde nós apresentamos e entregamos a minuta do projeto de lei para a secretária de Saúde. Pode passar. Aí, meus amigos, é o aparelho, o aparelho de fabricar o ozônio. Por que muitas pessoas não interessam com isso? Que isso é um aparelho que gera o ozônio, que é O3. A indústria farmacêutica não consegue embalar isso. É uma medicina de Deus. É Deus que inventou esse ozônio, então ela não consegue embalar, não tem nenhum interesse. Só que mais para frente, esse de baixo, é assim. O meu sonho é comprar isso rápido. Só que a política, vocês sabem que não é do jeito que a gente quer. É demorado. Mas aí eu contei umas histórias para uns empresários, já tem umas coisas boas por aí. Bem mais para frente eu vou contar como é que está acontecendo. Esse de baixo é um para colocar numa banheira para ozonizar, a pessoa deita dentro, a água ozonizada. Isso está liberado pelo Conselho de Medicina, está liberado pela Anvisa, para tratamento de ferido. Passa outra. Esse aí é o aparelho da Filozon. Esse aparelho custa hoje, a média de 9 mil, os mais grandes um pouquinho, custa 11 mil reais. Tem a durabilidade, para vocês terem uma ideia, de 30 anos. Só uma limpeza uma vez por ano. Pode passar. Aí é um trabalho de tratamento de ferida, feitos nos países de primeiro mundo. Aqui também, em Juína, nós já temos. Só que a gente não estamos mostrando coisas de Juína ainda. Por quê? Nós queremos que o povo veja
as coisas que funcionam nos países de primeiro mundo, por quê? Esse tratamento, aquela sacola lá, você pega aquele aparelho anterior, liga uma mangueira dentro e liga, 20 minutos, uma vez, duas por semana. Feridas foi apresentada para o Conselho de Medicina no Brasil, com feridas com 2-3 anos de eficácia na perna de mulher, de homem, com 90 dias fechada. Isso foi apresentado para o governo do Estado de Mato Grosso no dia 3 desse mês, a doutora Maria Emília apresentou. Então, eu só quero aqui agradecer todas as pessoas que vão envolver nisso, porque enquanto nós não investir em metodologia que funciona, vocês vão ser cobrados de noite. Eu visitei, dentro de 30 dias, 10 famílias. Mulher com ferida de ursa varicose, com 20 anos de uma ferida aberta, deste tamanho a ferida. E sendo que é tratado, põe aquela sacola, liga uma mangueira, isso está liberado no Brasil, isso não é coisa do outro mundo. O que não está liberado no Brasil ainda, mas estão fazendo, é os tratamentos de hérnia de disco, tratamento de câncer, vocês viram aqui, aquele médico fazendo em Barretos, de graça, custa 30 mil por mês para tratar de 15 pacientes. Hoje é muito caro para tratar de um paciente de câncer. Não tem nenhuma contraindicação. A China vai mostrar agora, eu já falei brincando esses dias, que quero pegar uma bandeira e barrar a moto e sair correndo na rua, falando sobre ozonoterapia, por quê? 3 milhões, a China vai mostrar, um estudo científico provando, 3 milhões de casos de AVC com 95% de cura só com a ozonoterapia. Então, é um trem de nós abraçar. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o deputado Oscar Bezerra, um baluarte, que está aqui em Mato Grosso implantando, e também para a doutora Maria Emília, que eu quero mandar esse vídeo para ela, por quê? É uma baluarte, é uma médica, 11 anos faz ozonoterapia no Brasil, cuidando de vida. E dizer, meus vereadores, meus amigos, que eu tenho vocês como irmão meu. Eu amo vocês bastante, amo o povo dessa cidade. E tenho falado, se nós ficarmos aqui, falei para o deputado, fazendo indicação para o prefeito, criticando o prefeito, e não arrumar a metodologia para fazer funcionar, nós estamos aqui à toa. O que nós estamos fazendo é isso. Tenho que tirar o chapéu para vocês. Que tudo que eu tenho conversado, eu tenho respeitado cada um de vocês, vocês têm respeitado a mim. Agradecer a Deus por esses 6 meses, agradecer a vocês que sempre têm vindo aqui nessa Câmara, e pedir à população que cobre dos seus deputados estadual, federal, vocês não vote, não, cobre deles, porque quando eles vêm pedir o voto para nós, e é fácil de pedir, só que assim, nós não temos que cobrar, temos que levar a solução junto, e essa Câmara de Juína está começando a levar a solução. Quero agradecer, Sandro, obrigado, Deus que abençoe, vereador, cada um de vocês, e tenha mais 6 meses de bênção, se Deus quiser, daqui para frente, de entendimento, para que essa cidade, que se nós ficar só 4 anos, mas não fica uma marca do Tonhão, uma marca de cada vereador, não, mas que a sociedade de Juína, vale a pena ter votado de cada um de nós. Deus que abençoe, boa noite.
Obrigado, vereador.
Inscrição de número 24/2017, do vereador Saulo Evangelista dos Santos. Assunto: primeira marcha de prefeitos e vereadores em Cuiabá.
Vereador Saulo, o senhor tem 10 minutos para falar do assunto requerido, dentro da inconformidade com o regimento interno desta casa. Fique à vontade.
Alô. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a nossa assessora Tia Cida, a nossa assessoria jurídica, doutora Érica, e população que nos honra aqui com a sua presença. Primeira vez que a gente usa a tribuna, não é? Mas fazer o quê? O começo tem que começar a acostumar. Eu quero aqui falar sobre a primeira marcha a Cuiabá de prefeitos e vereadores em defesa dos municípios mato-grossenses. Nós aqui, de Juína, estivemos em Cuiabá, representado eu, o vereador Aelcio, que nós recebemos aqui um convite dessa primeira marcha organizada pela UCEMAT, AMM, Assembleia Legislativa, onde estivemos lá em torno dos 80 prefeitos, 300 vereadores de todo o estado de Mato Grosso. E aqui de Juína compareceu eu, o vereador Aelcio, porque no nosso entendimento aqui, dia 10, dia 11, e no dia 10 nós teríamos a sessão. Então, para não desfalcar, nós entramos, conforme acerto aqui da mesa diretora, viajou para Cuiabá, eu e o vereador Aelcio, e lá nós participamos dessa primeira marcha de prefeitos e vereadores, e onde foi debatido vários temas que a gente vai, a partir de agora, começar a colocar aqui para que a população conheça o trabalho do vereador. Aí, ali está, como é que vocês podem ver, nós estivemos lá no auditório Milton Figueiredo, onde foi debatido lá sobre a Lei Candir, sobre o FETAB, sobre a crise na saúde, foi debatido lá. Então, todos os prefeitos lá estão reclamando com o problema do repasse na área da saúde. Então, não é só Juína que está sofrendo com a falta de recurso. É praticamente o interior todo está sofrendo com a falta de recurso. Não é a falta de recurso, é o atraso que está acontecendo na área da saúde. A questão do FETAB também, todos os prefeitos questionou lá a questão do FETAB, porque eles queriam retirar uma porcentagem do FETAB. O FETAB é um recurso que é repassado para a prefeitura para fazer manutenção da estrada. E aí houve um entendimento lá de não retirar esse recurso, porque eles queriam retirar esse recurso para aplicar na saúde. Ou seja, eles queriam pagar uma dívida que eles têm com o município, com o próprio recurso que eles têm que passar para o município para aplicar na estrada. Então, ia vestir um santo e desvestir o outro, sem estrada, e aplicar na saúde. Então, os prefeitos estiveram lá cobrando isso, já teve uma marcha antes, nessa agora foi reforçado e ficou garantido que isso não acontecerá, o recurso da saúde é da saúde, recurso para o FETAB é FETAB. Então, isso não deve acontecer mais. Pelo menos é a garantia que nós tivemos lá do líder do governador. Aí, como vocês podem ver, nós tivemos na Assembleia Legislativa, né, aí segue as fotos, que vocês podem verificar que está aí o vereador Aelcio, lá presente. Pode seguir. Está aí o crachá. Ali está a foto do governador Pedro Táxi. O vereador Pedro Táxi cumprimentou a gente lá e a gente aproveitou a oportunidade, a hora que ele passou cumprimentando todos os prefeitos e vereadores, e cobramos dele a questão da caravana da transformação para realizar a cirurgia aqui em Juína. Então, essa caravana está percorrendo o estado de Mato Grosso e era para ser em Juara, mas tivemos um bom entendimento na visita anterior, eu, o vereador Lecatelli, o vereador Ivo Pedro, cobremos do deputado Oscar Bezerra, na época lá, para que nós possamos trazer para Juína, que estava previsto para Juara. Então, a questão de logística prevaleceu, a prefeita de Juara teve um bom senso e agora abriu mão e agora vem para Juína. Então, nós cobramos do governador lá e ele nos garantiu, para mim e para o vereador Aelcio, que assim que sair de Barra do Garça, a próxima cidade a ser atendida com essa caravana que vai vir fazer cirurgia de cataratas e demais demanda da questão de documento, a questão de cidadania mesmo. Então, essa próxima cidade será a nossa cidade, Juína. Aí nós tivemos aí a declaração da UCEMAT, onde eles passaram para a gente, por escrito, comprovante que nós estivemos lá, eu e o vereador Aelcio. Então, nós peguemos por escrito que nós estivemos lá. Isso aí é uma foto, eu, o ex-governador Carlos Bezerra, hoje deputado federal, deputado estadual Silvano Amaral. Essa foto aí não é nem da agora, essa foto aí é do dia 28 de maio, onde eu estive no gabinete do deputado. E, na época, tinha um processo com o INCRA lá, a parceria governo federal, onde estava destinando dinheiro e recurso para o município para se colocar em assentamentos. Então, eu estive lá na época, liguei na época o prefeito Altir para ver onde a gente colocaria e ficou definido que colocaria na Gebracema 1, 2 e 3, como vocês podem estar vendo ali. O valor do recurso é R$ 1 milhão. Então, Mato Grosso vai receber R$4 milhões e Juína será contemplado com 25%, ou seja, R$1 milhão. Então, essa foto aí já é antiga, mas nos bastidores lá no encontro do prefeito, eu encontrei o deputado e ele já mostrou para mim o projeto já está bem adiantado, ele já passou isso, essa informação para o prefeito Altir, o engenheiro do INCA esteve aqui, o nosso vice-prefeito Luiz Braz esteve visitando as grebas e já foi feito todo o levantamento e o processo do projeto segue a todo vapor e com certeza esse recurso de R$1 milhão deve vir para Juína para poder contemplar a Gaibracema 1, 2 e 3, onde será recuperado ponte, bueiro e estrada. Então, esse recurso deve cair esse ano ainda, mas deve cair na época da chuva. Então, eu acredito que o ano que vem a Prefeitura de Juína terá R$1 milhão, numa forte articulação do deputado Silvano Amaral, deputado Bezerra, uma cobrança nós aqui da Câmara de Vereadores, o assentamento será atendido. Aí, essa aí é uma lei, nós saímos de lá no dia 11, nós estivemos lá dia 10, dia 11, no dia 12 o governo federal publicou essa lei referente à questão da reforma, aqui ó, o governo federal publicou nessa quarta-feira e a gente esteve lá no dia 11, né, vereadora Elcio? Então, no dia 12 foi publicada a lei 13.465 que altera regras da política da reforma agrária e de regulação fundiária, onde milhares de brasileiros no campo e na cidade serão beneficiados com as medidas propostas pelo governo, ou seja, o governo Temer, que facilita a emissão de títulos para ocupantes de terras públicas e famílias assentadas, entre áreas de reforma agrária e outras medidas. Então, o governo Temer também está trabalhando, em parceria com o deputado federal Carlos Bezerra, que todo mundo sabe que já foi senador, governador, e tem uma forte influência dentro do PMDB, está articulando lá em Brasília, junto com o governo Temer, a questão do INCRA facilitar para que as pessoas possam aqui ser beneficiadas com os documentos. Então, eu quero aqui fazer, também concluir, esse primeiro semestre, de que aqui todos os vereadores contribuiu. Cada um cobrou seus deputados, cada um esteve em Cuiabá, não foi para passear, esteve em Cuiabá para honrar o nosso município de Juína. O vereador Locatelli buscou recurso, o vereador Ivo Pedro, a bancada do PT com o deputado federal Ságuas trouxe R$1,5 milhão, onde vai contemplar a estrada ali, do sentido FMT, vereadora Elcio trouxe recursos para a saúde com o Sebastião Rezende, o vereador Eduardo com o Pedro Satélite, o vereador Geraldo com o Wagner Ramos buscou recurso, o vereador Paulão com a deputada Janaína, o vereador Valdemar também com o deputado Oscar Bezerra, o vereador Tonhão com o deputado Dilmar Dal Bosco. Então, ou seja, todos os três vereadores aqui pegaram diária assim para viajar, mas eu acho que acredito que essa diária foi válida, porque nós temos hoje aqui para cair até final do ano que vem, e nunca aconteceu na história de Juína. O prefeito terá uma bacatela para receber de verba de emendas de deputado, e isso é cobrado dessa casa de leis aqui, de todos os vereadores, a praticamente R$5 milhões que deve cair nos cofres da prefeitura para ajudar o prefeito. Então, aqui, às vezes, a gente tem alguma divergência de ideias aqui, mas, no fundo, os três vereadores estão trabalhando em prol do município de Juína, estão cobrando seus deputados lá, e o prefeito não vai poder se queixar dessa Câmara de Vereadores, porque aqui está todo mundo legislando para poder melhorar, tanto na saúde, nas estradas, para melhorar o município de Juína. Então, esse primeiro semestre aqui, eu acredito que nós estamos de parabéns, estamos trabalhando. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês e desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Saulo. Vamos continuar aqui com a ordem do dia.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 57/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento ou colaboração para transferir recursos financeiros para a Associação Nova Conquista de Juína, Anjos, com a finalidade da implantação da coleta seletiva de reciclagem de resíduos sólidos, os lixos, no município de Juína e da outras providências.
Em se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Os vereadores que concordam, eu gostaria aqui de colocar para que o soberano plenário decida se concordam com a votação artigo por artigo ou em tóton. Os que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. Eu coloco a matéria em discussão. Só para pontuar, é um projeto que visa uma parceria em termos de fomento ou colaboração com a Associação Nova Conquista, que se trata da implantação da coleta seletiva e de reciclagem. Então, é um assunto, foi feito um acordo ministerial com a presença promotora, prefeito de Juína, prefeita de Castanheira, no sentido de avançar nesse entendimento para que possamos retirar do meio ambiente, né, todos esses materiais possíveis, né, de reciclagem e dar também uma melhor vida útil para o nosso aterro sanitário. Então, portanto, é uma ação conjunta entre Ministério Público, prefeitos, prefeito e prefeita, e sociedade, no sentido de que isso também possa ser uma fonte de renda para as famílias que ali trabalham diariamente, dando a elas dignidade, né, e que elas possam ter o melhor resultado das suas atividades que fazem no dia a dia, recolhendo, às vezes de forma até insegura, né, esses resíduos da nossa cidade. Então, portanto, será uma alternativa no sentido de assegurar um trabalho mais bem organizado e que possa dar resultado não somente na questão do município, que é a finalidade ambiental, mas também como também a assegurar uma melhor qualidade de vida através da renda gerada pelos produtos, as matérias recicladas. Eu coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária 57 do Poder Executivo Municipal.
Discussão e votação única. Indicação número 204/2017. Autor, vereador Ailton Barbosa da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Administração e Finanças, senhor Marcelo Garcia, a necessidade e a oportunidade de prorrogar o prazo para o pagamento do IPTU sem que haja cobrança de juros e moras.
A indicação 204 do vereador Ailton Barbosa está em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação, até que eu queria que todos os vereadores assinassem nessa indicação, que eu tive várias cobranças, que muitas pessoas reclamaram, que eles já tinham várias pessoas que já vinha pagando, renegociado o pagamento atrasado, né? E como ele, assim, caiu para dia 14, que foi o último prazo, pegou as pessoas muito sem dinheiro, né? Então, as pessoas estavam muito pedindo para ver se o prefeito dá mais uns 30 dias aí, né? Prolongar aí mais 30 dias, para que as pessoas, os contribuintes aí, pudessem aí pagar o seu IPTU. Então, estamos fazendo essa indicação. Vamos ver se o prefeito lá, ele possa atender a nossa população.
Mais algum vereador? Coloco a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 204 do vereador Ailton Barbosa.
Indicação de número 205/2017, autor vereador Aelson Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de reabrir as estradas da Filadélfia, patrolar e encascalhar as linhas 1, 2 e 3.
A indicação 205 do vereador Aelcio Moreira está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, tia Cida, assessora jurídica, os nobres amigos vereadores dessa casa de lei. Senhor presidente, eu fiz essa indicação mais porque eu fui lá na 3, final de semana, agora teve uma festa lá da Igreja Assembleia de Deus. Fui cobrado por alguns moradores daquela região, visto que o irmão Valdemar já tem cobrado também. Só para dar uma reforçada nessa indicação, nós vamos estar junto cobrando o secretário, o senhor João Reis, para atender aquela população, que é uma população carente, a estrada está precária ali, está bem ruim mesmo, e aquela população está sobre seu direito de cobrar, porque nós somos vereador para fiscalizar e cobrar, esse é meu papel, só para deixar registrado nessa casa de lei, senhor presidente.
Mais algum vereador? Aí coloca a indicação 205 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação do vereador Aelcio Moreira.
Indicação de número 206/2017. Vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e oportunidade de retornar ao Centro Educacional Infantil da Padre Duílio.
Coloca a indicação 206 do vereador Aelcio Moreira em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, só para deixar registrado também, isso aqui é uma indicação, eu tive uma visita na Padre Duílio ali, várias mães ali têm cobrado sobre a creche, né? Mais popular creche, o Centro de Educação Infantil do Padre Duílio. Foi uma obra ali que a empreiteira pegou, não concluiu essa obra. Eu tenho certeza que o Altir vai disponibilizar um dinheiro também para dar andamento daquela obra ali, para atender todas as mães, todos os moradores ali da Padre Duílio. Tem muitas pessoas que trabalham aqui no centro e têm seus filhos e não tem um lugar adequado para colocar seus filhos. Aquele centro ali saindo de educação infantil vai atender todas as mães, todos os moradores ali da Padre Duílio, que o pessoal está cobrando. Essa indicação eu quero deixar registrada nessa casa aqui. E vamos estar cobrando o prefeito, o vice-prefeito também, do planejamento, para quanto mais rápido fazer a licitação ali daquela obra, para concluir aquela obra ali, para atender aquela população da Padre Duílio, né? Então, o pastor Jorge ali sabe também da demanda ali daquela população. Estamos como vereador para cobrar e trabalhar em prol da população de Juinés.
Mais algum vereador? Coloca a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 206 do vereador Aelcio Moreira.
Indicação de número 207/2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira.
Jorge, eu quero que tire essa indicação aí.
Pedido aceito, vereador Aelcio. Então, está de saída de pauta a indicação 207. Explicações pessoais. Vamos lá. A primeira pedra. Temos 5 minutos, vereador Paulo Tia. O senhor está com vontade de falar bastante. Deixa. Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Eu queria ser o último. Boa noite a todos, né? Boa noite aos vereadores, coordenador tia Cida, assessoria advogada doutora Érica. A gente está feliz de nós fazer esse trimestre com sucesso, né? Tem divergência, igual alguns vereadores falou, mas divergência, isso é normal, faz parte da democracia, para que nós conseguimos chegar no consenso. Aqui eu quero parabenizar aqui o Tonhão, então, pela sua luta, sua bravura. Eu acho que o sonho da gente tem de lutar, tocar para frente, porque o sonho nosso, quem vê o horizonte, é só nós mesmos. Muitos duvidam, mas quem, cada um que tem nosso sonho, nossos projetos, nós temos que lutar por eles. E principalmente quando nós chegamos na reta final, quando nós encontramos parceiro, como você encontrou parceiro aí, e pode contar com nós, vereador dessa casa, que nós vamos fazer o máximo para que realmente seja implantado dentro do município de Juína também, que nós temos que ser exemplo e modelo, que nós é uma cidade polo. Eu queria aqui falar a respeito da indicação do Aelso, tá, da creche da Paduilho, está parada, isso é uma preocupação nossa como vereador, que todos os recursos do governo federal, quando vêm para o nosso município, é uma tempestade. Né? Eu não sei como que não acontece, dentro do município de Juína, quase todas as obras que vêm, ela é parada, e não consegue um caminhamento. A gente está esperando fazer o termo daquela creche no São José Operário, na Padre do Ilho, para logo abrir um espaço também no Par 2 agora, para o bairro Palmiteira, mas a creche, ele tem que dar o termo daquela creche para poder estar abrindo espaço, né, para a gente poder implantar outros projetos, mas ali está enrolado ainda, a gente espera que realmente a gente consiga destravar essa creche para que a gente consiga terminar ainda esse ano, para que a gente possa estar aí utilizando aí para o bem das crianças. Eu queria também falar também a respeito no problema do Hospital Municipal, uma polêmica que está ali, tão simples, que é o problema do esparadrapo, né? Um fala que tem, outro fala que não tem, a gente vai visitar lá, o povo questiona a gente, uma mulher falou que comprou, aí outro fala que não comprou, então a gente já foi com a secretária, a gente falamos já com a segunda chefe da Secretaria de Saúde a respeito dessa problemática, e ela disse que estão segurando um pouco isso aqui, porque o pessoal estava gastando demais, não estava tendo um controle dentro do Hospital Municipal, mas espera que esse problema seja resolvido, porque a população cobra e cobra pesado. Muitas vezes eles cobram, a gente vai verificar se realmente é verdade ou não, para que a gente não possa estar falando aqui coisas sem conhecimento. Mas está acontecendo ali dentro, por causa de ter uma segurada um pouco nessa parte. A gente espera que realmente ele possa estar soltando mais essa parte para que os usuários do sistema SUS sejam atendidos com o maior carinho ali dentro aqui do hospital. E também eu queria relatar também um problema que deu no bairro Palmiteira, eu estava em Cuiabá, foi lançado no Zap Zap, que tinha desabado. Falei, mas desabado o quê? Só se for a telha de cima, porque ali não é só o forro ali, é de PVC, mas aí a gente, quando eu cheguei, eu fui verificar lá, eles fizeram a reforma do PSF e teve um corte em volta do PSF, né, que tinha uma aba muito mais alta, então eles cortou para poder fazer a nova cobertura do PSF da Palmiteira e ficou muita sobra de tijolos. Então, eles não fizeram a limpeza e só cobriram. Então, a gente já vai estar cobrando a Secretaria de Saúde para que encaminhe uma pessoa ali, um pedreiro, para que possa estar fazendo aquela limpeza ali dentro do teto ali, para poder estar evitando de novo o transtorno ali dentro do PSF. Mas isso é normal, a gente sabe que o forro de PVC, ele é um forro, qualquer coisinha, ele desaba mesmo, isso até na própria casa nossa, qualquer inseto que tiver, rato, o que seja, dentro do forro, conforme o tempo, ele começa a desabar. Mas a gente vai estar cobrando para que possa fazer uma faxina em cima, tirando as sobras de tijolos, para que possa estar evitando o transtorno. E também eu tive uma cobrança do médico dentro do hospital municipal, que eu questionei um paciente que está esperando uma cirurgia ali, e o paciente está encaminhando para Cuiabá. Eu falei, mas por que esses pacientes estão encaminhando para Cuiabá, sendo que agora liberou a cirurgia letiva, a boa parte da cirurgia letiva pode estar fazendo no hospital municipal. Ele relatou que está com o carrinho que faz a anestesia, está com problema e não tem como fazer essa cirurgia dentro do hospital municipal. Mas agora a gente vai estar cobrando a secretária de saúde para ou conserta ou compra outro carrinho para que não precisar mandar a paciente. Então, a gente sabe, senhor presidente, que a gente encaminhar esses pacientes para Cuiabá é um transtorno grande, somente quando corre risco de paciente, a gente tem de abrir e liberar essa tarde essa senha, e essa senha nunca sai, e corre risco do paciente a óbito. Então, a gente vai estar cobrando para que realmente consiga ou comprar ou arrumar aquele aparelho o mais rápido possível para que nós possamos estar utilizando aquele centro cirúrgico com a cirurgia letiva. O demais, eu agradeço essa oportunidade.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Mais uma vez, boa noite, amigos vereadores, em imprensa, né, deleita aí os nobres amigos que nos visitam nessa noite. Senhor presidente, eu quero falar sobre a nossa viagem a Cuiabá. Foi uma viagem à marcha dos vereadores ali com os prefeitos, foi uma viagem bem produtiva, onde eu, nobre amigo vereador Saulo, aqui nós cobremos o governador, duro mesmo, lá sobre a caravana da transformação. Ele sinalizou para nós, falou, pode ficar tranquilo, nós vamos atender aquela região. Tem várias cobranças aí de vocês lá da região. O deputado Oscar abriu mão, a prefeita abriu mão e nós vamos estar atendendo vocês lá. É, foi uma grande vantagem, uma briga aí desde o começo do ano, que foi em loco, vários vereadores aí, lá em Cuiabá, sobre o DETRAN também, está sendo resolvido. Eu tenho só a parabenizar os nossos amigos vereadores, todos nós aqui dessa casa, estamos trabalhando, lutando para a nossa sociedade juína, fazendo um grande trabalho, adquirindo emenda para o nosso prefeito tocar essa cidade com um serviço de qualidade. A única coisa que me preocupa, senhor presidente, é sobre a saúde. Eu creio que o prefeito, junto com a secretária Leda ali, a Sérgia, o Orisvaldo, para nós dar uma melhorada mais na saúde. Eu creio que o prefeito está preocupado também sobre essas emendas do governo, do Estado, que nos repassa também o recurso para atender essas demandas. Mas nós, como gestor, como fiscalizador do povo, como vereador do povo, nós temos que estar trabalhando, cobrando, fazendo o nosso papel, porque a população hoje está de olho, está em cima, está cobrando. Às vezes, muitas pessoas ficam questionando. Vereador, você incomoda, você é chato, mas isso é nosso papel. Eu não estou aqui para desgrindir imagem de ninguém, mas aqui eu estou fazendo meu papel. Eu vou, converso com as pessoas, explico a situação que está no nosso município, mas, na mesma hora, nós temos que cobrar para nós ter uma resposta quanto mais rápido, porque tem coisa que não dá para esperar. Nós temos que cobrar e nós temos que ter resposta quanto mais rápido. Esse é meu papel, quero continuar fazendo meu papel de vereador nesse mesmo estilo. Quero parabenizar todos os vereadores que estão correndo atrás dos recursos, né? Eu tenho certeza que a nossa juína, a nossa população só tem a ganhar. Nós estamos trabalhando, tem muitas pessoas que levam uma palavra distorcida de nós, mas aquelas pessoas que acompanham o trabalho do vereador têm certeza que nós estamos trabalhando e fazendo um trabalho de qualidade. Uma boa noite a todos, que Deus ilumine o caminho de cada um, proteja e livre do mal. E essa é só a minha palavra, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Elcio. Com a palavra, vereador Tonhão.
Oi, oi. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite, público presente. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar esta fala para parabenizar o Aras Crefta por a segunda festa do Aras Crefta, foi um sucesso, terminou ontem. Quantas crianças, estava lá ontem à tarde, na própria Seis Tambores, veio gente do estado de Mato Grosso inteiro naquela festa. E um esporte realmente que vem tirando a criança das... Eu sou a favor de todos os esportes. Eu tenho cobrado sempre dos gestores que todo esporte, futebol, vôlei, tudo quanto é esporte, tira a criançada da rua e da droga. Mas o esporte do cavalo, senhor presidente, ultimamente a gente tem visto um sucesso muito grande. Teve uma polêmica muito grande esses tempos aí, que judiaram... Deixa eu ligar esse outro aqui. Não dá. Mas os nordestinos, temos que tirar o chapéu para os nordestinos. Levantaram pessoas no Senado, bateram de frente. Hoje, o esporte do cavalo é considerado um esporte cultural. E nós, como vereadores, queremos também, daqui a uns dias, falar com o prefeito para apresentar um projeto de lei municipal para que esse esporte venha fazer parte da cultura do nosso município. Porque só na ecoterapia nós já tiramos muitas crianças do álcool, da droga e da violência com o esporte do cavalo. Então, agradecer também, em nome do Aras Crefta, do Edson, apoio da Prefeitura Municipal, também moiando a rua, essa estrada da linha 5, que estava uma poeira imensa. Agradecer ao secretário João Reis por ter atendido o Aras Crefta, o Cícero também, que liguei à noite, foi lá, atendeu. Isso é um papel de um gestor que vê o que as pessoas estão fazendo pela população. Eu estou feliz, que nem já falei nesses 6 meses, com toda essa gestão. Temos problema, mas que está sendo resolvido
à medida do possível. Sabemos que o país passa por momentos que não tem dinheiro para fazer as coisas, tem que fazer verdadeiro milagre com o pouco que tem. Mas temos que nós, vereadores, ter sabedoria e ver na fonte, que igual o vereador Aécio falou e o vereador Geraldinho, para ver o que está acontecendo, trocar ideia, dar sugestões, critica mais uma crítica construtiva, não aquela crítica de denigrir imagem de secretário, imagem de prefeito. Nós não estamos aqui para isso. O que estou feliz é que nunca mais ninguém falou em partido dentro dessa Câmara. Estamos trabalhando no coletivo para o povo de Juína. Eu não vi nenhum vereador, eu falei, eu sou desse, sou daquele. Mas, na política, cada um vai pedir voto para ser o deputado, vai pedir voto para ser o prefeito. Só que eu parabenizar o vereador Tuna, num negócio que ele fez esses tempos aí, que poucos políticos fazem isso. Um cara falou assim, eu queria votar no Tonhão. Ele falou assim, eu não tenho o número dele aqui não, mas ele ligou para mim, mandou levar o voto. E num tempo de antigamente, os vereadores falavam mal um do outro. Nessa gestão foi diferente. Cada vereador pediu o seu voto, não falou mal um do outro. Foi uma campanha bonita. E nosso país vem mudando para um lado melhor. E acredite vocês que só pela política que esse país ainda vai se organizar. Mas escolhendo pessoas de garra, pessoas de direita. E você vai falar, Tonhão, mas quem tem estrela na testa? Eu sei que não tem. Mas só que a lei tem mudado bastante. Político hoje pensa duas vezes em fazer coisa errada. Então, temos que se organizar e ver quem realmente quer trabalhar por vocês e por nós. E agradecer a cada um de vocês mais uma vez. Deus que abençoe cada um. E, em nome de Jesus, eu quero que vocês vivam em paz.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre seis primeiros meses de mandato, onde nós estamos trabalhando, e dizer que eu estou muito esperançoso, não só com nós aqui na Câmara de Vereadores, mas também com o nosso prefeito. Porque quando nós assumimos aqui, o boato que se tinha na cidade, que com 90 dias o prefeito atrasaria o pagamento, que o outro prefeito não fez o asfalto, mas manteve a folha de pagamentos em dias. Então, a gente vê que isso aí não procedeu. Hoje, o nosso prefeito está pagando a folha de pagamento do dia 28, ou seja, antes de fechar o mês, e está fazendo asfalto também. Já começou a obra de asfalto, retomou a fábrica de tubo para o ano que vem dar prosseguimento em obra de asfalto. Então, aquele negócio de dizer que pagava salário, não fazia asfalto, mas o salário estava em dias, está provado que é possível pagar salário em dias e investir em obra de infraestrutura, fazer o asfalto. Então, já retomou a obra ali, descendo na BR, descendo para o Parque Exposição. Vai retomar a obra ali em torno da CEMU. E tem uma emenda do deputado Silvano Amaral, onde vamos concluir o asfalto ali no bairro Módulo 6, beneficiando ali a Escola Antônia Moura Muniz, a Comunidade Santa Catarina, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana Renovada, ali o PSF, Posto de Saúde, seguindo ali até a Coab. Então, está provado que dá para pagar salário em dias e fazer obra. Não se esconder atrás só de pagar salário, porque pagar salário é obrigação de qualquer gestor. Não faz mais do que a obrigação dele. E dizer que hoje eu estive conversando com o prefeito. Essa semana eu levei a secretária de saúde lá no bairro Módulo 6, onde a gente visitou um prédio lá onde funcionava um supermercado. E esse prédio agora está fechado, mas o proprietário aluga. Então, amanhã estou levando o proprietário até a prefeitura. O prédio foi visitado pela secretária de saúde e parece que deve fechar o negócio, o aluguel, o contrato, e vai funcionar mais um posto de saúde lá no Módulo 6. Então, quando ele reclama aqui que a saúde está um caos, está mesmo. Isso é no Brasil todo, mas com pouco recurso, o prefeito e a secretária estão se virando, estão correndo atrás. E essa implantação de mais um PSF lá no bairro Módulo 6 vai desafogar a UPA, porque nós temos no bairro Módulo 6 um PSF. Além de ser só um, teria que ser pelo menos três, porque é a segunda maior população segundo maior bairro de Juína, só perde para o módulo 5. E nós só temos um PSF e ainda é pequeno. Então, eu acho que com a abertura desse PSF ainda esse ano e a promessa de que para o ano que vem pode se abrir mais um PSF, vereador Neguinho, vai desafogar um pouco ali na UPA, né? Então, a escola também do bairro Módulo 6, uma escola estadual, que está super lotada, onde nós temos crianças estudando no Módulo 5, longe. Então, a obra lá, a escola municipal, que estava em obra na gestão passada e estava parada, a gente cobrou do prefeito, fizemos campanha para o prefeito lá no bairro, com o compromisso de que o prefeito, assim que assumisse, retornaria aquela obra lá. E foi isso que aconteceu. Já foi feita a licitação, a empresa que ganhou é uma empresa de fora, mas a gente está lá toda semana fiscalizando e a obra está seguindo. E eu acredito que lá para novembro, dezembro, a empreiteira deve entregar essa obra e o ano que vem deve abrir mais 280, 300 vagas para que as crianças que moram lá no bairro Módulo 6 não precisem de locar para outro bairro, vai poder estudar lá mais. Então, nós temos aí essas obras que estão sendo colocadas aqui em Juína. Então, eu estou muito feliz com a administração. Tudo que eu tenho cobrado do prefeito tem nos atendido na medida do possível. Então, eu acredito que no segundo semestre, eu acredito que as coisas devem melhorar. O governo Temer também está colocando as coisas no trilho, apesar de tantas denúncias que está recaindo, mas isso faz parte não só desse mandato dele, isso é coisa que já vem lá de trás, não é só ele, é coisa de 13 anos de governo. Então, o governo Temer herdou esse problema e está tentando controlar esse problema. Então, denúncia está aparecendo, porque também o ano que vem tem eleição presidencial, então é normal que lá em Brasília surge tudo quanto é denúncia para tentar desequilibrar o governo. Mas o governo está reagindo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e desejar boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu quero aqui só relatar a minha luta aí nesses 6 meses, né, que a gente está aqui nessa casa. E eu, trabalhando com meus companheiros vereadores novos aí, quero dizer que foi um prazer, esses 6 meses, a gente está aí junto aí. Eu acho que aqui nessa casa é assim, vereador é um ajudando o outro, a gente está aí para fazer as cobranças para a população, e também a gente vê também, mesmo umas coisas também, a gente tem de elogiar os prefeitos, secretários, pelos trabalhos que eles fazem. Presidente, essa seca eu estou muito feliz que a gente deu um avanço muito grande nas estradas rurais. Tem vários problemas em várias linhas ainda, mas para contemplar todas essas áreas de estrada que nós temos, a gente não consegue realizar os trabalhos daqui até dezembro. Então, sempre todos os prefeitos que passaram, você trabalha até dezembro, você fazer aí 70% das estradas rurais. E nós estávamos confiantes que nós ia conseguir agora, nesse leilão, arrecadar um bom dinheiro para comprar algumas máquinas, mas a crise está feia. Então, foi arrecadado, foi bem pouco o dinheiro, mas, mesmo assim, o prefeito está aí animado e está trabalhando, alugando máquina para ver se nós recupera as estradas do nosso município. E só dizer que nós ainda está com a esteira lá na linha J, reabrindo, fazendo um serviço de qualidade. Eu queria falar também, tem uma equipe que está lá na linha 3, que vai retornar fazendo a linha F, ali na linha 01, no Arroizinho. E até ali tem uma estrada ainda para sair um pedaço, para sair na 2 e retornar para fazer uns patrulhamentos aqui ainda na Flor da Serra, e também que foi reaberto, que foi um serviço que mais de 30 anos, ninguém nunca esperava um serviço daquele, e foi feito um trabalho lá, uma reabertura, que ficou muito bom para aquele povo que mora ali naquela região. Então, eu, esses 4 anos, esses anos agora, vamos ficar aí cobrando, trabalhando para a nossa população. Só dizer que hoje também eu fiquei contente, por exemplo, eu fui lá no Hospital Municipal e fiz uma visita também em vários quartos lá, e a gente vê também que ali tem umas enfermeiras, uns enfermeiros trabalhando ali com amor àquelas pessoas. E tinha várias pessoas ali que estavam lá, quebrado, mas você olhava nas pessoas, as pessoas estavam contentes porque estavam sendo bem atendidas. E também na sala ali de espera das mulheres gestantes, tinha várias crianças que nasceram lá hoje, ontem também, várias cirurgias, uns partos normal. E você fica ali olhando para ver se tem uma reclamação, para ver se o povo está insatisfeito com as pessoas trabalhando, com os médicos. Mas eu tive hoje uma experiência vendo que tem muita gente ali contente ainda com a saúde de nossa cidade. Então, vamos trabalhar para melhorar. A gente sabe que tem hora que nas pequenas coisas, às vezes falta, mas vamos estar aí cobrando do secretário para fazer, comprar esses materiais para melhorar a saúde da nossa cidade. E só dizer que o asfalto ali na Avenida JK, do posto 2001, já está todo já feito o trabalho de cascai, já tem uns lugares ali que já está na hora de só falta rapar para imprimar e jogar a brita. E amanhã já começa a tubulação ali. Em volta da CEMU ali. Então, vamos trabalhar para que o prefeito faça mais asfalto na cidade e continue arrumando as estradas rurais do nosso município. Um abraço a todos, agradecer aí a presença de todos e vamos estar aí nesses 20 dias aí. De fera, nós vamos estar trabalhando a mesma coisa, só não vai ter a exceção aqui na Câmara, mas vamos estar aí atendendo a nossa população. Um abraço a todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar Teixeira.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais vereadores. Boa noite, Cida, doutora Érica. Boa noite a todo o povo presente. Senhor presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez a atitude daquele povo ali da região de Filadélfia, os assentamentos, o companheirismo, quando haja fatos de tratamento de alta complexidade. Nós tínhamos aí o Armando Garcia, 42 dias ali no Hospital Municipal, e foi realizado agora, nesse dia, uma arrecadação para ele ali, fez um almoço beneficente ontem. Quero parabenizar o Éder e também o Nilson Mineiro, que fez a frente nesse daí, e é o terceiro que foi feito esse ano. O primeiro não tem a quantia de arrecadação, mas no segundo foi 54 bezerras doadas para o tratamento do rapaz. Estava quase perdendo o pé, que estava morrendo, as células vermelhas do pé dele. E o outro agora foi 60 bezerras, fora o dinheiro arrecadado para ajudar. Então, eu quero deixar os parabéns àquele povo, o companheirismo e a união de todo aquele povo daquela região. Professor Ivo, nós tivemos um trabalho ali uma época em prol da escola, né? Ele viu quanto o pessoal ali são companheiros. Então, deixo os parabéns a toda a comunidade, a comunidade de São Benedito, onde foi realizada esta festa. E dizer em termo, vereador Saulo, do projeto do INCRA, eu espero que dessa vez, através da articulação dos dois deputados lá, aconteça. Porque em 2013 nós fizemos esse trabalho também, o engenheiro veio, foi protocolado, fizemos todo o trabalho necessário. Não sei se foi falta de articulação para poder liberar o recurso. E, infelizmente, passou a gestão e nós não conseguimos. A minha esperança é que aconteça. E dizer a respeito das linhas, não tivemos máquina ainda atendendo, mas já tivemos uma reunião lá em Filadélfia com o pessoal, o secretário, o vice-prefeito, discutindo a situação. E eles passou a forma que estão conduzindo para levar as máquinas ali. E também na Vitória da União, na Rio do Ouro, Gleba União, Rio Azul e a Paraná 1 e 2, para ser realizado também o trabalho ali. Então, a gente tivemos reunião tanto aqui na secretaria, como tivemos lá também, conversando com o pessoal. E aqui eu quero deixar meu agradecimento a cada companheiro, vereador, todos os funcionários desta casa, porque o nosso sucesso, ele vem de todo esse funcionário dessa casa, é onde é realizado o nosso sucesso. Com um bom atendimento, um bom desempenho desses funcionários, que é fazendo a linha de frente dos parlamentares aqui, é onde então nós devemos muita obrigação e agradecer esse corpo de funcionários que nós temos dentro dessa casa. Porque se fosse através de nós não conseguiríamos atender todo mundo, conforme todo o povo que procura, conforme atendemos. Porque nós não temos tempo de estar aqui dentro e todos esses funcionários têm desdobrado, com muito carinho, em prol de cada vereador. E eu quero deixar meu abraço a cada um de vocês, a todos os funcionários por esses 6 meses trabalhados e dizer que Deus continue nos abençoando, dando sabedoria para nós, para que nós possamos fazer o melhor. E tudo que há necessidade de ser corrigido, que nós tenhamos um bom entendimento e um bom empenho para que seja corrigido, porque só Deus tem a sabedoria suficiente para nos dar o conhecimento e sabedoria para trabalhar e agir. Agradecer a cada deputado, né, vereador Eduardo? Nós temos algumas emendas, até vou dizer, os deputados, deputado Pedro Satelli, nós tivemos uma reunião com ele, eu e o vereador Eduardo, e ele disse, tem as emendas, mas não garanta, porque enquanto elas não caírem nas contas e foi empenhada na conta do prefeito, não conta certeza, porque a gente tem muita preocupação com a situação que está vivendo o país e o Estado hoje. Mas nós temos as emendas, sim, com vários deputados, todos os vereadores têm, esperamos que Deus abençoe e dê certo para que o município de Juína receba o desempenho e o desenvolvimento que merece esse povo cidadão de Juína. Meus parabéns, muito obrigado a todos, uma boa noite.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite às pessoas que aqui compareceram para nos prestigiar. Senhor presidente, eu vou abrir mão do meu tempo. A vontade de falar é muita, senhor presidente, o senhor sabe disso, mas eu vou me conter para que realmente esses 6 meses sejam 6 meses em paz. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, os demais companheiros que se impõem na mesa, doutora Érica, tia Cida, em nome da minha esposa, cumprimentar o público presente. Eu gostaria, senhor presidente, também lembrando o que o Tonho falou sobre a festa do Rancho Crefta, que é de muito valia, também lembrando o almoço da Pestalozzi, que foi também nesse final de semana, e também o evento cultural do Sarau também que teve no nosso município, que foi de grande valia, que nos prestigiou muito esse final de semana. Senhor presidente, eu também gostaria de frisar com os amigos aqui que hoje na reunião que nós tivemos em questão da SEMA, que é o órgão do meio ambiente do nosso município, no qual tinha tentado notificar a prefeitura em questão de um ponto de apoio que foi colocado ali próximo à comunidade de Santo Antônio, no bairro Verdã. E eu, vereador Aércio, se preocupemos depois do almoço, e fumo até a SEMA para nos esclarecer juntamente com o diretor, o senhor Zormar Cuzel, e junto com o Renato, que é o supervisor daquela casa. E sabemos também, e a preocupação da gente, senhor presidente, que esses órgãos eles são muito consistentes, mas teria que ser um pouco mais flexível, por motivo que sabemos que nós temos caminhões pipa nessa época do ano, que vem nos favorecendo, molhando as ruas para que a saúde do nosso município não fique a desejar, que sabemos que a nossa saúde está bastante precária e estamos correndo atrás para que melhore. Só que teve uma pessoa, eu acho que de má índole, foi e denunciou nesse órgão ambiental e tivemos que levantar acampamento naquela região justamente por motivo da fiscalização que é a SEMA. E gostaria, senhor presidente, que esse projeto que nós votemos na Casa de Lei sobre o Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental Municipal, Adelfran, seja flexível, olhe com bons olhos para o nosso município, para que os munícipes não fiquem a desejar e a saúde fica cada vez mais precária. Eu quero desde já desejar uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho e pedir para os nobres vereadores, nossos colegas, que esse recesso nosso continuamos do jeito que nós estávamos trabalhando, entendeu? Não abrir mão de nenhum serviço que o gestor está fazendo em questão do nosso município, para que não viemos reflexo depois nos próximos dias. E desejar para vocês também uma boa semana de trabalho e fique todo mundo com Deus e tenha uma boa noite.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, colegas, só para desejar um bom recesso a todos, agradecer nossos colegas, a presença do público, que Deus nos dê sabedoria para nós continuarmos o segundo semestre com sucesso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlito. Seja bem-vindo, vereador Carlito, ao retorno a esta casa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos novos colegas. Retornando aqui às atividades da Câmara Municipal, junto com vocês, espero que a gente possa dar continuidade com muito prazer e com muita confiança e sabedoria. Dizer, senhor presidente, que eu fiquei esses dias, um mês, e fazendo muita leitura, acho que a gente realizou mais de 15 seminários, com o objetivo de esclarecer a população da real situação que nós estamos passando. E, por coincidência, semana passada passou a reforma trabalhista. Pena, né, que não conseguimos barrá-la. Porém, os efeitos delas nós vamos sentir aí daqui uns 5 anos ainda, né? Haja visto que a reforma trabalhista ela traz alguns pontos que a gente precisa, inclusive, tem destaque. E aí eu gostaria que os novos vereadores que têm bancada, de fato, fizessem com que os parlamentares olhassem com carinho para o povo brasileiro. E que essa reforma, o que é que ela traz? Uma delas é o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? É o contrato que pode ser feito só pela hora de trabalho, ou seja, o trabalhador passa a ser um vulnerável somente pela hora de trabalho agora, deixa de ser mensalista. O segundo contrato é o contrato da pejotização, ou seja, o sujeito passa a ser contrato pelo CNPJ. E CNPJ, novos vereadores, não fica grávido, CNPJ não precisa de licença prêmio, CNPJ não precisa de licença saúde, CNPJ não precisa de férias, nem 13º. É mais uma vez uma derrota dos trabalhadores brasileiros a nível nacional. Isso ao longo dos anos agora que nós vamos sentir o efeito disso. CNPJ é isso. Ou seja, não precisa mais. O 13º foi, férias foi, inclusive para nós aqui na casa. Nós vamos ter que contratar as pessoas através do CNPJ. Isso é um problemão para nós. A outra questão que tem do pacote que terminou agora com a reforma trabalhista, falta agora a reforma da Previdência, que é o segundo semestre, que é o nosso desafio. E aí eu digo para todos aqui, colegas vereadores que têm a sua bancada estadual, que a reforma administrativa também está na Câmara dos Deputados do Estado.
por favor, dê uma ligada para os deputados. Não vote na reforma administrativa. Porque ela é um desastre para o Estado de Mato Grosso. Ela está lá para ser votada agora. Se vocês têm a bancada, têm acesso aos deputados, liga para eles, não vote. Essa reforma administrativa, ela traz também, vai vir aqui para essa casa. E nós vamos ter que votar. Porque ela é a nível nacional e vai vir para o Estado e aí nós vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Ou seja, um problemão, além da reforma administrativa, nós temos aí, que a nível nacional foi a DRU, que foi aprovada no ano passado, a PEC 95, a corte de gastos, a terceirização, a medida do ensino médio, a MP do ensino médio, e a última que falta é a reforma da Previdência, para completar o pacote da maldade do senhor Michel Temer. Então, esse que é o problema nosso, o pacote da maldade. Além disso, a DRU, acho que vocês sabem, que tira 30% do orçamento. Esses 30% do orçamento da União significa menos 30% da saúde aqui, menos 30% na educação aqui. O problema que nós estamos sentindo na saúde aqui é justamente esses 30% que ficou retido para pagamento da dívida. A PEC 95, que é a corte de gastos, ela congela, colegas, para os próximos 20 anos. Nenhum investimento novo não teremos para os próximos 20 anos, nem educação e saúde. Sabe o que é você não ter nenhum investimento novo? O que é que vamos ter? Investimento corrigido pela inflação. É isso. É o que está na PEC. Esse é o debate que nós vamos ter para os próximos dias e próximos meses. Além disso, o que nós temos aqui, que eu observo, é o seguinte. Fala que é falta de crise, crise é crise. Olha só. O orçamento de 2016 foi 2,5 trilhões. O orçamento de 2017 está para 3,4 trilhões. Ué, que crise é essa? Agora, a crise está chegando aqui mesmo. Agora, por que que tem a crise? E aí, ter bem claro quais são os debates que nós precisamos fazer, inclusive essa casa. Como é que nós vamos fazer esse debate no segundo semestre? Inclusive para superar as crises que vão vir. Então, nós precisamos ter bem claro isso. Eu tenho aí essa tranquilidade que passei esses dias fazendo essa discussão e esse debate. Se os novos colegas quiserem depois a gente fazer uma discussão aqui bem ampla para entender um pouco dessa leitura do mercado, eu não estou tratando aqui, tratando do mercado. O que, que o mercado está impondo aos governos, tanto municipais, estaduais e federal? Ele impõe as regras. E essas regras estão postas. Eu acho que seria interessante depois a gente poder fazer um seminário para a gente entender essa lógica desse mercado. Eu agradeço, obrigado aí pela parceria de vocês nesse período todo, 6 meses, e próximos 6 meses que sejamos de muita luta. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlito. Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os nobres vereadores. Em nome da minha amiga Kelly, filha do meu parceiro, vereador Antônio, cumprimento a todos que aqui estão presentes. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os nossos 130 voluntários que trabalharam ontem na festa da Associação Pestalozzi, né? Onde nós fizemos uma festa para nossas 145 crianças especiais, servimos mais de 1.000 almoços, fizemos o nosso leilão, então a gente ficou feliz ontem com a presença e colaboração de todos. Quero parabenizar todos os secretários que nesses 6 meses se desdobraram e nos ajudaram a fazer esse trabalho brilhante que essa casa conseguiu. E dizer assim, que vou só pontuar um trabalho de apenas 34 dias da nossa infraestrutura, onde amanhã, salvo engano, já bate a primeira tinta no chão, né? E o nosso asfalto realmente sai e inicia aí essa obra tão esperada e, como falaram, que era tão difícil, amanhã ela já começa a pintar o nosso chão. Quero parabenizar o Executivo mais uma vez, pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez nosso secretário e também ao Cícero pelo trabalho feito na estrada de Fontanilas, que terminou de arrumar aquela estrada ontem, e esse final de semana o pessoal da limpeza deu uma geral e ficou muito bonito aquela localidade. E agradecer a todos vocês, né, que fizemos aí juntos esse belíssimo trabalho, finalizando aí esses 6 meses, e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê inteligência, que Deus nos capacite a cada uma, a cada dia, para que nós tenhamos qualidade, a eficiência, a harmonia, o respeito e a humildade, acima de tudo, para voltar daqui 15 dias para essa casa, que eu sei que ninguém vai parar com seus trabalhos, mas em recesso vamos estar trabalhando. E voltarmos assim, com mais vontade ainda, de cuidar do nosso município e do nosso povo. Uma boa noite e um bom descanso a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público, nós aqui, está aqui presente. Quero parabenizar todos os vereadores pelo primeiro semestre que nós trabalhamos aqui nessa casa. Eu acho que foi de grande aproveitamento, tanto para nós, vereadores, e para a nossa população, porque eu acho que nós fizemos um trabalho visitando muitas comunidades, porque só em indicação nós votamos aqui nessa casa 207 indicações. Dá para se perceber que nós andamos o município inteiro olhando as necessidades da nossa população. Quero parabenizar também os funcionários aqui da Câmara, principalmente nosso assessor jurídico, Jarba, a doutora Érica. Parabenizar também a tia Cida, o Denis aqui presente também, e os demais, todos os funcionários aqui desta Casa de Lei, que esteve esses 6 meses conosco aqui, nos ajudando a nos trabalhar. Quero também parabenizar o nosso prefeito Altir, junto com o secretário João Reis, pelo trabalho que ele vem fazendo na linha rural, principalmente na linha 7, linha 9, onde está bem patrulhado, o pessoal está contente, satisfeito, e semana passada começou a descer para o lado da Bom Jesus, onde vai atender a comunidade Bom Jesus e a comunidade São Rafael, e lá no final da linha 7, lá no Sr. Romualdo, que isso eu já falei uma vez aqui, que faz 3 anos que as máquinas não vão lá, então o prefeito prometeu para o pessoal lá que a máquina vai estar lá patrolando e melhorando a estrada daquele pessoal. E também, não esquecer também, eu acho que é um sonho do pessoal de Juína, ver terra preta fazendo aqui no nosso município, que faz 4 anos que não é mais colocado asfalto em cima da terra. Então, esse ano, tenho certeza que o prefeito vai fazer ali vai fazer ali na perto da CEMU também, e também, se der tudo certo, começa lá também, lá no módulo 6, fazer o asfalto ali do módulo 6 também. Então, a gente fica feliz, porque vê uma diferença de gestor, como que é. Porque na gestão passada, a preocupação era salário. E a preocupação desse gestor é salário também, mas os benefícios que o povo merece, ele tem que receber também. Então, isso a gente só tem que agradecer ao prefeito Altir pelo trabalho que ele vem fazendo e prova que é um bom gestor para o nosso município. Quero aqui também dizer que ontem teve festa na linha 9 e aqui também na paróquia a festa do pessoal da Prestalozzi. Não pude estar presente porque a gente tem um compromisso com o pessoal da Diocese de Juína. A gente, quando assume um compromisso, a gente tem que assumir. A coordenação diocesana tem um compromisso de estar visitando todas as paróquias do nosso, do nossa diocese. Nós já tivemos presente na Ontem nós tivemos em Coniza, nós já tivemos em Guariba, Nova União, na comunidade Juruena, Conservan, Castanheira e Brás Norte. E ainda falta a gente visitar as comunidades aqui de Ariponã, Contra Iguaçu, Santo Agostinho e a nossa comunidade aqui também com a visita diocesana. Então eu tenho certeza que esse trabalho que a gente vem fazendo, talvez a gente que afasta do povo de Juína, mas o nosso objetivo é levar o trabalho da igreja evangelizadora em todo o nosso território aqui da diocese. Quero parabenizar mais uma vez todos os funcionários, todos os vereadores aqui dessa casa, que trabalharam esses 6 meses, que esse recesso não é um recesso, vai ser sem sessão, e tenho certeza que o nosso trabalho lá nas comunidades vai continuar da mesma forma, visitando e guardando, e quem sabe, quando a gente está voltando, está fazendo mais indicação para atender a população nossa de Juína. Quero desejar uma boa noite para todos e uma boa semana de trabalho.
Eu quero, nas minhas falas, parabenizar a equipe da Secretaria de Junta de Cultura pela idealização do Sarau das Artes e da culinária típica em Juína. Parabenizar aqui também, Locatelli, toda a equipe, a diretoria da Associação Pestalozzi, pela brilhante festa. Não pude comparecer, tinha um evento, como eu comentei com o senhor, do falecimento de um amigo. Mas a gente sabe da garra, da vontade que os voluntários têm dado a atenção a todas as a ação da Pestalozzi, né, atenção às crianças em especial. Então, é importante esse momento da comunidade junto. Eu gostaria de convidá-los que amanhã, às 8 horas, às 9 horas, na sala de reuniões do gabinete do prefeito, haverá o ato de assinatura do programa integração da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, que visa promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, por meio de ações educacionais que favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem a consciência cidadã. Isso aí é um projeto de início de agosto até novembro do ano 2020, com investimento na soma de R$ 708 mil ao longo desses anos. Então, todos os senhores estão convidados a fazer presença amanhã lá na Prefeitura para, assim, também acompanharmos esse momento importante. Gostaria também, aqui, nessa 24ª sessão plenária da primeira legislatura, do primeiro período, da nona legislatura, agradecer a Deus por nos ter dado força, entendimento, coragem de estar aqui. Todos os dias, eu faço essas minhas orações para que nós possamos crescer. Eu, como pessoa, a todo dia, eu sou um eterno aprendiz. E tenho aprendido muito com os senhores aqui, nas diversidades, nas buscas, naquilo que se coloca em debate. Então, eu tenho aproveitado bastante esse tempo de me amadurecer em conhecimentos e poder dar um pouco mais de mim para que a condução dessa casa cada vez seja melhor. E, evidentemente, que é na condução com todos os senhores e também com todos os servidores dessa casa, que são importantíssimos nesse processo, de forma homogênea, que a gente possa construir sempre algo produtivo que traga sempre resultados. E, diante disso, a gente espera contribuir com a nossa cidade, a fim de que nós possamos levar o nosso município sempre ao rumo do desenvolvimento, do bem-estar social, do bem-estar econômico a todas as pessoas. Sabemos das dificuldades, como aqui já foi mencionado, que o problema o nosso país atravessa, diante de tantos desentendimentos políticos e que praticamente deixa a sociedade, e todos nós, por que dizer não, que estamos envolvidos na política, um pouco sem norte. Mas não podemos perder a nossa direção, porque com certeza que todos nós temos um pensamento firme, um propósito, de que é sempre de somar, e somar juntos. E essa é a nossa proposta de trabalho, e visando sempre assim, aquilo que foi estabelecido logo no primeiro momento aqui dessa Câmara, é abraçar com o prefeito, né, as necessidades, aquilo que se tem que trabalhar para o desenvolvimento do município. Quero agradecer os secretários que sempre têm dado atenção a todos nós, né, nas nossas buscas. Então, é somente assim, agradecer a Deus por este período, esse momento trabalhado, parabenizar os senhores pelo esforço que cada um tem dado, demonstrado na atuação dos senhores em todas as demandas levantadas, né? E esperamos que essas nossas buscas, as nossas lutas não sejam em vão, né? Que ela possa se, lá adiante, como nós sabemos que na política tudo é demorado, mas que com certeza haverá resultados positivos, que ao nós chegarmos adiante e olharmos, vamos verificar que valeu a pena se esforçar, valeu a pena muitas vezes deixar a família em segundo plano para ir cuidar da cidade, para cuidar do município, né? Às vezes esquecemos até um pouco da gente também e nos debruçamos em cima daquilo que é pauta de assunto do município, né? Então, isso deixa a gente, de certa forma, acredito eu, otimistas quanto ao futuro, embora muitas situações nos levam à descrença. Mas queremos acreditar, queremos batalhar e, como eu disse aos senhores, agradecer por esse momento de companhia. Espero continuar contribuindo e aprendendo com todos os senhores nesse processo que é sempre uma construção. Então, agradecer a Deus mais uma vez e que Ele possa abençoar a todos nós em nossos passos, em nossas caminhadas. Agradecer à imprensa que tem sempre nos apoiado, à sociedade que tem sempre nos acompanhado. Aqui, agradecer a presença do Corpo de Bombeiros. Logo no segundo semestre, nós temos que sentar para ver a discussão daquele projeto, né? E dizer que foi importante, é válido essa situação e que o recesso, que os senhores possam ter um bom recesso. Sei que não vai faltar atividades, certo? Não vai faltar trabalho. Então, que Deus abençoe a todos. E não havendo mais assunto para este momento, eu declaro encerrada essa sessão.